muito de samba para compor seus livros. Ele ouvia muito samba. Então foi muito apropriada a produção do programa colocar Clara Nunes aí. Quanto ao Sagarana, quando ele foi procurar, primeiro ele participou de um concurso, Leandro, de livros e perdeu. Inclusive o Graciliano Ramos era um dos jurados desse concurso. Aí ele refez o livro todinho, ficou 10 anos reescrevendo o livro e procurou a grande editora no país na época, que era José Olímpio, para publicar o livro. Mas a José Olímpio não quis publicar o livro dele, porque disse que naquele momento, em 1946, desculpa, o jornalismo, o regionalismo, que a obra dele era regionalista, considerada regionalista, já não atraía leitores. Então, achava que o livro de Guimarães Rosa não, já estava ultrapassado, esse primeiro livro dele. E ele conseguiu, com os amigos, que uma pequena editora publicasse o livro dele, né, ajudando a editora a publicar, e ele conseguiu publicar 1.000 livros. Desses 1.000 livros, ele pegou 500 livros e enviou para as pessoas mais importantes do país, na cultura, no jornalismo, na política, para as pessoas comentarem o livro dele. Então, ele fez essa estratégia de marketing pessoalmente para o livro dele não desaparecer. E deu certo, porque o livro dele teve duas edições, reimpressões logo nos meses seguintes. E aí esse primeiro livro marcou a entrada dele na literatura brasileira, porque ele não descrevia apenas o interior do Brasil. Ele fazia algo diferente, Leandro. No Sagarana, os animais, por exemplo, os bois, os burros, eles pensam como seres humanos. E eles conversam entre eles. Então, isso já havia uma diferença ali entre os humanos e os bichos, tinham seus sentimentos. E ele trouxe um interior com mais profundidade, não era só aquele interior folclórico, é aquele interior com muita poesia, aquele interior autêntico, um interior que, de certa forma, interpreta o mundo de uma forma singular, né? Era esse Brasil que aparecia em Sagarana e era algo diferente para a época.
E ele já usava o nome Guimarães Rosa, não?
Ele usava João Guimarães Rosa, ele sempre usou esse nome.
Mas chegou a usar pseudônimo também.
Há muitos. Ao
Ah.
longo da vida, ele usou mais de 40 pseudônimos, heterônimos, dos mais diferentes. Às vezes ele criava personagens e colocava outros nomes, mas na verdade os personagens eram inspirados nele mesmo.
E ele tinha alguma ligação com misticismo? Quando ele falava que praticamente baixava o santo, assim, né? As histórias chegavam desse jeito. Era isso mesmo?
Era isso mesmo. Às vezes ele estava num bonde, num ônibus, e de repente vinha uma história na cabeça, ele ficava louco para chegar em casa para escrever aquilo imediatamente. E é como se ele falava que era como se baixasse um santo nele, ele começava a escrever aquilo desesperadamente. E teve um momento decisivo que ele disse que uma vez foi tão difícil escrever um conto que caiu na cabeça dele que era como se estivesse enfrentando o demônio. E rolou. Aí ele conta que ele rolou no chão com o Demo para enfrentar o Demo, para escrever o que ele precisava escrever. Então é um homem que vivia muito as suas histórias, as histórias que estava contando. Por isso que ele dava muita. Os livros dele têm muita alma, né? E essa coisa do misticismo sempre foi algo muito forte nele. Ele sempre acreditou muito nessa coisa toda. A ponto dele ficar uns 3, 4 anos para assumir. Ele tinha sido eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas uma cigana disse para ele que ele poderia morrer no dia de uma grande festa. Então ele evitou tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Ele foi eleito em 63, mas até início de 67 ele não tomou posse de jeito nenhum, porque ele tinha medo desse presságio aí da cigana.
E tem uma conclusão essa história, né?
Pois é, tem uma conclusão difícil, porque ele tomou posse, e quando ele foi tomar posse, tem um cerimonial na academia que o novo acadêmico chega acompanhado de 3 outros acadêmicos. E geralmente esses acadêmicos são escolhidos de acordo com as suas afinidades ideológicas, literárias. E os 3 que acompanharam Guimarães Rosa, que ele escolheu, eram médicos. Ele colocou só um médico para acompanhá-lo. De tanto nervoso ele estava nesse dia da posse. A posse foi numa quinta-feira à noite. E ele voltou para casa com o fardão super encharcado, de tanto nervosismo que ele estava. Mas ele falou assim, não, deu tudo certo. Só que no domingo seguinte, menos de 3 dias depois, vem um infarto e ele morre. Então ele pressentiu a morte.
Parece ficção, mas não é, né?
Não, não é. Foi verdade.
Leonêncio, agradeço demais sua participação aqui no Show da Notícia. Parabéns mesmo por esse projeto, que é um trabalho de vida. É um projeto de vida. Parabéns para você. Estou ansioso para lê-lo, né? Completo, quase 800 páginas. Temos a capa, inclusive, no YouTube, no Globoplay, para quem quiser acompanhar. João Guimarães Rosa, biografia, Leonêncio. Nossa, é ele no cavalo?
É ele no cavalo, numa das suas viagens em que ele usava uma cadernetinha no pescoço.
É isso que a gente mencionou aqui na entrevista. Leonêncio, obrigado. Vamos fechar com mais uma música que também tem inspiração aí na obra de Guimarães Rosa.
Obrigado, Leandro.
Silencioso, sério, nosso pai não diz. Risca terceira, água da palavra, água calada, pura, água da palavra, água de rosas pura, proa da palavra, puro silêncio, nosso pai.
A terceira margem do rio, com Caetano Veloso, composição dele e do Milton Nascimento, nome de um dos contos de Guimarães Rosa. Leonêncio Nossa, escritor e jornalista, lançando então a biografia de João Guimarães Rosa, conversou com você aqui na Rádio CBN.
Meio rio, rio, por entre as árvores da vida, rio, rio, por sobre a risca da
Com Fernando Andrade e Tatiana Vasconcelos, Dr. Luiz Fernando Correia falou sobre o cuidado necessário com uma nova substância para secar a barriga.
Doutor, vamos lá, mais uma mágica, uma substância mágica que vai secar a minha, a sua, a nossa barriga. Mas é mentira.
A minha? A minha não.
Cara. A minha também não. Coitado.
Você nem precisa ser pedala pra caramba.
Não adianta, ela não sai. Eu posso fazer o que for, ela não sai. Depois dos 40 não sai.
Mas é o seguinte, cara. O que me chocou foi um colega médico mandou pra mim um link de um vídeo mostrando a Susana Werner usando uma substância pra secar a barriga. E o que ela dizia que estava usando é uma molécula que não existe oficialmente. Não tem aprovação em lugar nenhum do mundo. Então, é uma molécula que está sendo investigada, tem estudo em fase 3, foi apresentado um trabalho científico recentemente no Congresso de Diabetes, mas ainda não existe. E nós estamos falando da tal da retatrutida, que é uma molécula que mira 3 alvos ao mesmo tempo. Os mesmos hormônios do apetite e do metabolismo que Mounjaro e Goff atuam, só que mais um deles. Nos estudos, os números foram impressionantes. Inclusive, o trabalho apresentado agora mostrou o resultado de perda de 28% do peso corporal em 80 semanas de tratamento. É o maior resultado já feito nessa classe de medicamentos. Mas é o seguinte, os dados foram publicados agora. Nada disso foi apresentado aos órgãos regulatórios. Não foi apresentado ao FDA nos Estados Unidos. Não foi aprovado pela agência europeia, não foi aprovado pela Anvisa, estou falando europeia porque Susana Werner mora em Portugal, né? Vai que ela fez o vídeo lá, não foi aprovado pela Anvisa no Brasil, embora tenha gente aqui que diz que está usando. Quer dizer, ou seja, gente, não existe caneta ou dose de retratutida oficial nas farmácias, em lugar nenhum do mundo. A previsão é que a aprovação só saia por 2027, 2028. Então, o que ela está usando? Acho que nem ela sabe, né? Uma substância manipulada. E aí é que mora o perigo, gente. A molécula manipulada não passa por controle nenhum de pureza, de estabilidade, que um remédio aprovado tem que passar. Você não tem ideia do que está sendo aplicado, injetado, o que, que tem a ver ali dentro. Não, nada disso está avaliado. A questão não é discutir a pessoa que está usando. A questão é a seguinte, é uma promessa real, os dados apontam para um sucesso até agora, provavelmente vai ser aprovado pela Agência de Medicação, inicialmente nos Estados Unidos, depois no resto do mundo. Agora, não é a mesma coisa que poder usar, gente. E quando você vê uma pessoa muito famosa utilizando um troço que não existe, isso vira tendência na internet. Milhares de pessoas vão querer copiar, sem saber o risco. Então, a frase que eu vou dizer é a seguinte, cara, antes de qualquer caneta emagrecedora, tem que vir um médico. E, de preferência, um médico com registro e qualificação de especialidade. Porque senão, Fernando e Nadédia, a gente vai estar brincando de injetar uma qualquer coisa no corpo da gente. Coisa que não é para ser feito, não é sério. Né? Então, eu fiquei muito preocupado quando eu vi o vídeo, porque é aquela coisa, né? Se você, a gente está ouvindo falar de gente que diz que está usando retratutida há já alguns meses. Isso aí não é novidade alguma nas redes. Mas quando gente muito famosa aparece usando...
Irresponsabilidade.
É exponencial, a responsabilidade é enorme. Então eu achei que a gente tinha que trazer essa discussão aqui, falar sobre isso, porque é muito perigoso, gente.
Perfeito.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que conteve o vazamento de gás tóxico registrado no Distrito Industrial de Manaus. Um comitê formado por órgãos estaduais decidiu liberar a retomada das atividades nas indústrias do polo industrial, além das escolas da rede estadual e dos serviços públicos, a partir de hoje. Apesar da contenção, o Corpo de Bombeiros continuará atuando na fábrica para manter o resfriamento do tanque de estireno da empresa Inova. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar e o afastamento de Raimundo Cutrim, secretário extraordinário de Assuntos Legislativos do Maranhão. O ministro também determinou busca e apreensão na casa do secretário em São Luís. Delegado da PF aposentado e deputado estadual por 3 mandados, Cutrim é monitorado por tornozeleira eletrônica. O secretário é investigado por suspeita de coação e obstrução da justiça. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu criticou o prefeito de Nova York, Zoran Mandani, que afirmou estar considerando prender o líder de Israel durante a Assembleia Geral da ONU. Mandani afirmou em entrevista que estuda, junto com a equipe jurídica da cidade, a autoridade que tem como prefeito para ordenar o departamento de polícia que detenha um governante estrangeiro. O gabinete de Netanyahu respondeu criticando Mandani e também o Tribunal Internacional de Haia, afirmando que a corte não tem jurisdição nos Estados Unidos e nem em Israel. No horário de Brasília, 4h33...
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada.
A gente fecha o programa com a Tânia Morales. Ela recebeu o pesquisador Rodrigo Simon, que reuniu contos inéditos de Ricardo Guilherme Dick em um novo livro.
E hoje nós temos um convidado aqui no estúdio, um convidado muito especial, até porque ele já trabalhou aqui na CBN e vamos falar sobre isso, inclusive, é o Rodrigo Simon de Moraes. É, quando ele apresentava aqui na CBN era só Rodrigo Simon, mas agora na versão acadêmico é Rodrigo Simon de Moraes. Ele é doutor em teoria e história literária pela Unicamp, pesquisador da Universidade de Princeton nos Estados Unidos, onde ele dá aula, ele mora lá. Ele está no Brasil, vai passar aqui um mês e meio no Brasil, aí aproveitamos e trouxemos ele aqui para conversar, porque ele está lançando um livro, que é resultado de uma pesquisa que ele fez, é o livro Música de Mortos Suaves, que sai pela editora Record, que reúne contos inéditos de um escritor brasileiro que foi esquecido, que Rodrigo Simon reencontrou, né, e nos reapresentou para nós, leitores brasileiros. Daqui a pouco falaremos sobre tudo isso. Mas antes de mais nada, bem-vindo à CBN, Rodrigo Simon.
Obrigado, Tânia. Boa noite para você. Boa noite ao ouvinte da CBN.
Bom, Simon, vamos falar do livro que você está lançando. Que é, bom, você está lançando porque você resgatou esses contos, né? O autor é o Ricardo Guilherme Dick.
Isso.
É. Um escritor que já foi muito importante na nossa literatura, mas que foi esquecido, né? E que importante que você fez esse resgate. Mas só dá uma situada nesse autor para a gente entender o tamanho dele, a importância dele.
Tá. É, Tânia, como você disse, o Dick foi um autor que teve um reconhecimento inicial ali, final dos anos 60, início dos 70, até o começo dos 80, especialmente entre escritores. E quando eu falo escritores, não estou me referindo a um escritor qualquer.
Sim.
Eu estou falando de Hilda Hilst, de Guimarães Rosa, de João Baldo Ribeiro, uma série de escritores que consideravam Dick um escritor fabuloso. Então Dick foi realmente um escritor genial, que, como acontece não só no Brasil, em muitos lugares do mundo, por uma série de circunstâncias acabou se perdendo ao longo do tempo, no sentido de se tornando esquecido. Tem aquela velha frase no Brasil do Milor, que o Brasil esquece, a cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Eu acho que não é só no Brasil, mas tem muitos casos na arte, por exemplo, que isso aconteceu. Por exemplo, eu estava pensando agora, o Cartola, o genial Cartola sambista. Ele é um cara que também desapareceu por um período, ficou sumido, até que um jornalista, o Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, o reencontrou lavando carros no Rio de Janeiro. E só nos anos 70, ele que nasceu em 1908, eu sei disso porque ele nasce no mesmo ano, pouco depois que Machado de Assis morre, o Cartola vai lançar o primeiro disco já com 70 anos de idade. Então muitos artistas acabam desaparecendo. Foi o caso do Dick, que desapareceu, ficou esquecido, e felizmente eu tive a honra, a felicidade de reencontrá-lo.
Muito bom, sabe? Já vamos falar sobre como é que foi esse processo de reencontro, né? E de resgate do Ricardo Guilherme Dick. Mas o fato dele não ter sido... Ele era de Goiás, né?
Ele era do Mato Grosso.
Ele nasce
na Chapada dos Guimarães, num acampamento garimpeiro, filho de um pai alemão e uma mãe de Cuiabá, neta de índios Bororo. E ele nasce ali no meio da natureza mato-grossense, muito exuberante, característica, e cresce em Cuiabá. E ele fica em Cuiabá até os 29 anos, quando então ele muda para o Rio de Janeiro e de fato começa a carreira como escritor.
Mas o fato dele não ser exatamente do eixo Rio-São Paulo, será que isso contribuiu para ele ficar esquecido?
Completamente, Tânia. Eu acho que essa é a razão principal. Existem outras, mas essa é a principal, e não são apenas fatos concretos que indicam. O próprio Dick dizia isso. Ele passa 10 anos no Rio, onde ele conhece, ali tem um certo reconhecimento, e ele, por algumas razões, volta a viver em Cuiabá. Você imagina, década de 70, pré-internet, ele diz em entrevistas que os telefonemas eram caros, que ele tinha dificuldades para falar com as editoras.
Então,
já naquela época, se hoje o mundo literário depende muito da presença do escritor em eventos, naquela época não era muito diferente. O Dick afastado, ele vai sendo esquecido, até que ele desaparece. Assim como o Raizama, o lugar onde ele nasceu, um dia desapareceu, porque hoje está debaixo de uma represa lá no Mato Grosso, represa do Manso, a obra literária do Dick também foi desaparecendo, ficou presa por um pequeno fio que a sustentava e que eu tive a felicidade de resgatar.
De resgatar, né? Que são esses contos que você encontra. Mas já que o Dick estava esquecido, como você né, se interessou pela obra dele.
Esse fato está ligado justamente ao grande entusiasmo de escritores pelo Dick e também, claro, a um pouco de acaso. E, claro, também uma certa curiosidade, para que você entenda. Eu tinha acabado de começar meu doutorado na Unicamp e eu estava esperando o começo das aulas e eu estava lendo de maneira despretensiosa, assim, não havia nenhuma conexão com a pesquisa, um livro em que a Hilda Hilst, fabulosa escritora paulista, é um livro de um compilado com entrevistas que a Hilda deu ao longo da vida. E daí eu tô lendo ali despretensiosamente, e daí o Caio Fernando Abreu, também um grande escritor, gaúcho, já falecido, está entrevistando a Hilda para um periódico chamado Leia, e ela está falando de como a literatura é difícil, de chegar a um ponto profundo, e daí ele pergunta, mas Hilda, quem no Brasil chegou a esse ponto? E ela diz, Ricardo Guilherme Dick. E eu pensei, quem? Porque eu, Tânia, você imagina, eu estava começando um doutorado, era um iniciante em pesquisa, mas eu já vinha de um mestrado na USP, eu julgava conhecer relativamente bem a literatura brasileira. No entanto, eu fui apanhado completamente de surpresa, eu nunca tinha ouvido falar de Dick. E assim, eu segui lendo entrevistas da Hilda, e em outras quatro ocasiões ela aponta o Dick como um dos maiores escritores brasileiros. Ela diz, quem são os maiores, Hilda? Machado de Assis, Clarice Lispector, Ricardo Guilherme Dick. Eu pensei, bom, o mínimo que eu devo fazer é conhecer esse autor. E aí começa o meu interesse por ele.
E aí, como é que você chega nesses contos inéditos do Dick?
É outra história que eu imagino um pouco curiosa. Eu fico muito entusiasmado com essa história, primeiro. Compro os livros dele com imensa dificuldade, porque eles estavam todos esgotados. Quando eu passo a ler os romances, os três primeiros romances, eu fico encantado pelas características muito únicas do Dick, uma linguagem fabulosa, assim. E falo, caramba, esse autor, eu quero saber mais dele. E eu tinha um outro detalhe, que ele tinha sido pintor, eu me interessava também por artes plásticas, comecei a tentar descobrir onde teriam, talvez, algumas obras dele. E procuro daqui, procuro de lá, e nada de Dick, ninguém conhece, até que eu chego. Eu consigo o telefone da filha dele, a filha única, Ariadne Dick, uma pessoa fundamental para a manutenção da obra dele. Eu falo com ela despretensiosamente, um dia normal, ainda jornalista, trabalhava em redação. Eu falo, olha Ariadne, eu sou um grande fã do teu pai, eu sei que ele foi pintor, eu estou lendo os livros dele, queria conhecer a pintura também, mas eu não achei nenhum lugar. Ela diz, olha Rodrigo, realmente as obras dele estão aqui comigo, né, os quadros e tal. Ou melhor, está na UNEMAT, boa parte delas, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso. E comigo ficaram só alguns papéis. Eu já tomei um susto, claro. O senso de jornalista e de pesquisador.
Sim.
Eu pensei, peraí, Ariadne, que tipo de papéis? Que papéis são esses? E ela diz, são os papéis, o que ele escrevia. Eu falei, peraí. Eu fiquei tão entusiasmado, isso era uma quinta-feira. Eu falei, eu posso ir até Cuiabá para conhecer esses papéis? Ela disse, pode. A gente combinou rapidamente que eu ficaria uma semana ali para poder conhecer tudo isso. No domingo eu embarquei para Cuiabá, e quando eu chego a Cuiabá, quem conhece as cidades, os cuiabanos conhecem aquele calor característico.
Calor, já fui.
Em Cuiabá, ela tinha separado, sabe a área gourmet do prédio? Por conta do ar-condicionado, eu falei, vou deixar você aqui trabalhando com ar-condicionado. Enfim, fica à vontade. E eram sacos, caixas de papelão, assim, onde estavam esses papéis todos. E eu comecei a ler tudo aquilo, já muito aflito pelo volume de coisas, mas encantado, já sabendo, sentindo estar diante de um tesouro, porque eu percebi que, no mínimo, eram originais do Dick. Não sabia o que tinha ali. E passei uma semana.
Datilografados.
Na maioria. Passei uma semana tentando ler tudo isso. E desde então, eu vi logo de cara, me chamou a atenção, um pequeno caderno, esse sim manuscrito, com uma caligrafia muito difícil, que eu não conseguia ler. Mas ele me chamou a atenção. E daí, só encurtando um pouco a história, no final da semana, uma sexta-feira, eu me despedi da Ariadne, já muito preocupado, porque eu sabia do valor daquilo tudo, mas eu não tinha tempo de olhar tudo e copiar e dar o tratamento necessário.
Sim.
Eu falei, Ariadne, você precisa tomar muito cuidado com esses papéis, que isso aqui é um tesouro realmente, e são originais, isso pode se perder. E ela não falou nada naquele momento. E eu estava no hotel, me preparando para voltar para São Paulo, arrumando minha mala, toco meu telefone, e ela fala, Rodrigo, estava pensando aqui, você que gosta tanto disso, você não quer cuidar desses papéis para mim? Tânia, ela estava dizendo isso, eu já estava correndo pelo corredor do hotel, que eu estava correndo em direção a um shopping para comprar a maior mala de viagem que eu conseguisse, porque eu sabia que eu precisaria de espaço. Eu comprei essa mala e eu embarquei para São Paulo no dia seguinte com 50 quilos de papel. Me lembro que eu paguei uma fortuna de excesso de peso. E então eu tive tempo, e foi, acho que, ali arredondar para um ano, pelo menos, lendo aquele material todo, para descobrir o que tinha ali, identificar o que eram
originais. Porque aí eram folhas esparsas, né? Não tinha uma continuidade.
Tânia, tinha desde... Eu tenho ali originais dos romances, versões, até que daí eu começo a ler. Todo dia de manhã, eu dava uma pequena lida nesse caderninho, sofrendo muito, porque a letra do dia que é difícil. Mas sempre tentando um pouco. E um dia eu acho, entre os papéis soltos, um conto chamado Os Olhos, que tinha o mesmo nome de um conto que eu tinha visto no caderninho. E eu falei, talvez seja esse conto manuscrito datilografado. Uhum. E ali eu passo a encontrar, e eu encontrei, no final das contas, 14 dos contos datilografados, que são os 14 contos que estão nesse livro.
Uau!
Foi
esse processo levou quanto tempo? Porque fazer uma pesquisa, um garimpo dessa monta, não é para qualquer um, tem que ter fôlego, né? Quanto tempo você levou?
Olha, assim? Eu tive o privilégio de estar fazendo doutorado, então eu tinha 4 anos, no final das contas foi uma pesquisa de 5 anos no doutorado, então eu pude me dedicar um ano todo basicamente para ler esse material, e ler outras coisas, e ler a respeito, e procurar. Eu gosto sempre de dizer isso porque eu me sinto sempre muito devedor da universidade pública no Brasil, que eu estudei na USP, na Unicamp, de graça, elas me formaram de graça, então eu acho que o mínimo que eu posso fazer como cidadão é reconhecer e defender sempre a universidade pública. Então, a Unicamp, eu hoje trabalho em Princeton, mas eu tenho a Unicamp como minha alma mater, né? Foi quem me formou no doutorado, então ela me permitiu esse trabalho.
Sim, precisa de tempo, né?
Então foram 5 anos pesquisando o Dick no doutorado. Eu terminei o doutorado em 2021, eu comecei em 16, então na verdade são 10 anos de trabalho sobre esses contos. Muitas vezes a gente não consegue compreender os detalhes desse trabalho, mas para você ver, um livro singelo, digamos assim, muito potente literariamente, mas um livro de 142 páginas, são 10 anos de pesquisa.
10 anos de pesquisa, né? Porque você tem que resgatar esse material depois... E para você encontrar a editora Record que se interessou, foi um processo, ou você passou por outras editoras? Como foi esse
isso? Isso também é muito importante, porque desde o começo, Tânia, eu queria lançar por uma grande editora. Existem algumas no Brasil. E claro que as médias e pequenas editoras também vêm fazendo trabalhos muito interessantes no Brasil, mas eu sabia, por conta dessa dificuldade do Dick ser desconhecido, que eu precisaria de uma editora que pudesse trabalhar no resgate da obra dele, com divulgação, com distribuição. O Brasil é tão grande, o livro precisa chegar aos lugares, ainda que a internet hoje tenha um papel fundamental nisso. E eu tive a sorte de um grande escritor, de quem eu sou realmente admirador, e me tornei um pouco amigo dele por ser admirador, que é o Joca Reiners Terron, que é um escritor cuiabano também. Eu falei, fui contando para ele ao longo das etapas minhas descobertas, e ele me apresentou ao Rodrigo Lacerda, então editor da Record, que era também um admirador de Dick, e enfim, foi muito sábio, dizendo, olha, vamos relançar um romance para reintroduzir a literatura dele. Então, 2024 sai Uma Dona dos Páramos, e agora sai, já sob o comando da Ana Lima Cecílio, da Duda Costa, as editoras fantásticas da Record, sai o Música de Mortes Suaves.
É muito legal, né? Porque você veja, um escritor importante, reconhecido pelos seus pares na época, e que fica, desaparece. E aí, de repente, vem lá um pesquisador jovem. Não é? Eu acho bonito isso, um encontro assim no tempo, esse resgate que você vai lá e faz assim, né, de uma obra, de um nome que volta a ser publicado e publicado por uma editora grande, estamos aqui falando sobre ele, é algo que tem um valor, né, tem um valor muito profundo e muito importante né? Se ele estivesse vivo, certamente seria muito feliz.
Você sabe que eu digo, eu acho que até nos agradecimentos da tese, do doutorado, eu agradeço primeiro a ele. Eu não tive a chance de conhecer o Dick pessoalmente, infelizmente ele morreu em 2008. Eu só fui conhecer a obra dele quase uma década depois. Mas você imagina, Tânia, você conviver com alguém durante 5 anos, lendo tudo que ele escreveu, e eu sempre falo da literatura, eu realmente não consigo pensar em outro gesto de tamanha generosidade como a literatura, de ambas as partes. Por quê? O gesto de quem lê, ou seja, você está deixando de fazer outra coisa, com tantas coisas disponíveis na vida, sim, você deixa e dedica um espaço do teu tempo e se permite mergulhar num universo de um outro, que criou aquilo, não é como um livro de não ficção, que você está lendo uma reportagem, algo assim. Você está se permitindo mergulhar nos devaneios, nas aflições, nos desejos de um alguém. Então, é um ato de generosidade. E você imagina um ato de generosidade que é por parte de um escritor que oferece ao leitor o que ele tem de mais íntimo, de mais profundo, a toda, talvez, inseguranças e tudo mais. Sim. E dedica o tempo a escrever sem garantia nenhuma de publicação ou de leitores, como o caso do Dick. Então, eu passei 5 anos mergulhado nesse universo, pesquisando sobre a vida dele para eu produzir a tese. E eu até pretendo um dia lançar uma pequena biografia dele, que eu acabei escrevendo também para entender a vida dele. Eu entrevistei mais de 70 pessoas, eu mergulhei nos documentos, nas cartas do pai dele. Então eu sinto como se eu fosse um grande amigo do Dick.
Sim, conhecedor da alma do Dick, né?
É muito curiosa essa experiência.
Por meio da literatura.
De você ser íntimo de uma pessoa, conhecê-lo profundamente, sem, na verdade, nunca ter tido a oportunidade de conhecê-lo de verdade.
E pelo que eu li, que quando a editora lançou o romance Madonna dos Páramos, né, que, como você disse, foi uma estratégia, né, primeiro vamos lançar esse romance para depois lançar esses contos inéditos que vem na sequência. E aí, bom, eu conheço o Simão há muito tempo e tal, inclusive te entrevistei na época, aí eu fui ler o livro Madonna dos Páramos. E realmente é denso, não é para qualquer leitor. Eu gosto de ler e tal, mas eu senti dificuldade. É um texto difícil e, ao mesmo tempo, riquíssimo. Nos contos, não. Né? É uma linguagem acessível, assim, a construções mais fáceis, embora esse universo do Dick seja tão profundo quanto nos contos, quanto nos romances, imagino, né?
Sabe o que eu acho interessante, Tani? E que os contos têm uma série de camadas e de importâncias de ver uma faceta do Dick nunca vista antes, porque ele teve livros lançados como contos, que na verdade eram novelas, enfim, é um outro gênero. Por ver como nasce a obra de um escritor, são os primeiros escritos da vida dele.
Ele começa com contos.
Ele começa com esse caderno, e eu sei disso, porque no caderno tem a data, 1967, quando ele acaba de chegar ao Rio de Janeiro. Então tem uma carta que ele escreveu para o Guimarães Rosa, enfim, isso indica que o caderno foi produzido, esses contos foram escritos ali no fim da década de 60. Então é quando ele está realmente começando a escrever de maneira mais organizada. Então, para além de tudo isso, tem essa dimensão que você ressaltou, que é o Dick, para quem não conhece, uma característica dele, ele tem, a Hilda dizia, uma linguagem oleosa. Ele, ao contrário de muitos outros grandes escritores também, uma característica até modernista no Brasil, de uma linguagem mais curta, telegráfica, o Dick, acho que eu posso dizer, tinha uma linguagem assim, de estilo barroco, cheio de adjetivos e nuances e prolixa e tudo mais.
Sim.
O que, às vezes, dificulta realmente, exige um pouco mais. Nos contos, acontece uma coisa tão interessante que ele mantém essa característica, porém, muitas vezes, num conto de uma página e meia. Veja que a habilidade dele era o que a Hilda, por exemplo, mais admirava nele, esse trabalho com a linguagem. Ele consegue construir uma história em que ele é prolixo, cheio de adereços, mas de uma página e meia.
É sintético.
Exatamente. Então, eu acho fantástica a habilidade dele e a possibilidade de a gente conhecer o Dick. Por exemplo, eu tive surpresas de pessoas que eu não conheço, que eu vi a repercussão, que quando leram o Madonna dos Páramos, falavam exatamente isso. Gente, que domínio, que profundidade. Mas eu entendo que também não seja muitas vezes um livro tão fácil. Por exemplo, Dona Cida Moraes,
leitora. Minha mãe é professora de literatura, né?
E adorou, não
é? E ela adorou. E ela falou assim, nossa, no começo eu achei parecido com Guimarães Rosa, mas depois eu vi que não, porque as pessoas confundem, né?
E quando ela disse isso, mostra que ela é realmente uma grande professora de literatura. Porque o primeiro impulso é compará-lo com Guimarães Rosa. Mas quando a gente conhece o Dick, vê que sim, também há muitas diferenças. E uma das frases de Hilda que me capturou foi, ela diz uma frase famosa que é, o texto do Dick é mais bonito do que o de Guimarães Rosa. Eu, enfim, nem sei se eu concordo, eu sou um grande fã do Rosa, eu acho que são estilos diferentes, mas isso dá a dimensão do tamanho do Dick, né?
Sim, agora o Dick, você também mergulhou na biografia dele, né? Ele é um homem do Mato Grosso, da região centro-oeste, e os textos, né, tem essa Madonna dos Páramos, tem. Uhum. Mas ele não é um sertanejo, ou é?
Enfim, assim, o sertão mato-grossense é central na obra dele. Ele, aliás, eu digo que tem uma coisa muito moderna, que é, a gente hoje, felizmente, começa a olhar para a natureza de uma maneira não só como um material a ser derrubado. O Brasil, durante muitos anos, a gente sabe, olhou para a Amazônia, por exemplo, da seguinte maneira, vamos derrubar, transformar tudo em pasto, e a gente consegue hoje ver a importância da natureza em pé. E o Dick, que escreveu muito sobre a entrada da Amazônia, ali a boca da Amazônia do Mato Grosso, seguindo em direção ao norte, ele transforma a natureza justamente em um espaço sagrado, onde ele vai mergulhar nas questões mais profundas do ser humano. Então eu diria que o Dick é, em alguma medida, um sertanejo ao usar a natureza, o sertão mato-grossense, como veículo para uma grande universalidade, que o Dick é, ele pode ser comparado aos grandes escritores universais, quando ele se põe a pensar grandes temas que perpassam de uma pessoa na China, no Japão, no leste europeu ao Brasil, que são as questões vida e morte, enfim. Então Dick era um homem de nenhuma maneira regionalista, um sertanejo no aspecto geográfico, porém de uma universalidade absurda.
Muito bom, Rodrigo Simão de Moraes, ele que é pesquisador da Universidade de Princeton nos Estados Unidos, ele dá aula lá em Princeton, ele é doutor em teoria e história literária e ele pesquisou a fundo esse autor, o Ricardo Guilherme Dick, que estava absolutamente desconhecido, e nessa pesquisa, como o Simão contou pra gente, ele descobriu contos inéditos do Dick, e agora esses contos estão sendo publicados pela editora Record. Aí até perguntei pro Simão, tem 2 minutinhos aqui, Simão, falei, e aí, vai ter lançamento? Você falou, eu fico constrangido porque o autor é ele, né?
Pois é.
É complicado você estar lançando um livro também cujo autor não é você. Tem uma questão também, né, que precisa ser colocada.
Eu prefiro não. Eu tenho certeza que o Dick, esteja onde estiver, está muito feliz e orgulhoso, porque muita gente ao longo dos anos talvez tenha pensado que o Dick não fazia questão do sucesso de ser lido. Pelo contrário, ele gostaria muito de ser lido, conhecido, reconhecido. Mas ele não abria mão de certos ideais em nome disso. Assim, ele não negociava, ele mantinha a literatura dele. Mas a Ariadne, por exemplo, que é a filha dele, uma grande amiga, está muito feliz com esse reconhecimento.
Claro, né,
então,
gente?
E ela sempre disse que ele estaria muito orgulhoso. Então eu fico muito feliz também.
Muito bom. Simão, muito obrigada.
Obrigado você, Tânia, pela chance. Obrigado ao ouvinte da CBN por me permitir matar saudades.
Maravilhoso. Volte sempre. Quer dizer, agora você vai voltar para os Estados Unidos, né? Você vai ficar um mês e pouquinho no Brasil e volta lá para a Universidade de Princeton. Chiquérrimo. Simão, beijo, viu?
Obrigado, beijo.
Até a próxima. Rodrigo Simão de Moraes, o livro Música de Mortos Suaves, que sai pela editora Record, é o livro que reúne os contos do Ricardo Guilherme Dick, que é esse escritor, né, super importante, reconhecido pelos seus pares, e que, no entanto, ficou aí, né, caiu no ostracismo e que agora é resgatado pelo olhar atento, né, e pelo esforço do Rodrigo Simão de Moraes.
Bom final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada. Teve a produção da Karina Almeida, trabalhos técnicos do Claudinho, Cláudio Antônio.
Apresentação, Paulo Galvão.
Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela companhia, que você tenha um excelente início de semana. E a gente volta à meia-noite com mais uma edição do CBN Madrugada. E eu espero você. Até lá.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que não há nenhuma possibilidade de ela ser vice na chapa presidencial de Romeu Zema, do Novo. Michele disse que o PL não poderia ter dois nomes para disputa, considerando-se que já conta com o do enteado dela, Flávio Bolsonaro. Michele afirmou que a prioridade dela é cuidar da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. As declarações vêm após Zema dizer que Michele é uma das opções para a composição da chapa dele. As convenções partidárias estão liberadas a partir de hoje. Os encontros que reúnem os filiados e federações servem para discutir a formação de coligações e escolher os candidatos que vão disputar os cargos de presidente, governador, senador e deputado federal. No caso dos estados e do Distrito Federal, há também vagas para deputado estadual e distrital. Segunda colocada na Copa do Mundo, a Argentina vive um dia sem futebol nesta segunda-feira. A Associação do Futebol Argentino suspendeu os jogos de todas as categorias previstos até terça-feira. O motivo é a preparação para a recepção do elenco que disputou a final da Copa do Mundo. A Argentina ficou com o vice-campeonato após perder por 1-0 para a Espanha no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. O gol da partida foi marcado por Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação. A seleção sul-americana não acertou um chute na direção do gol durante a partida. No horário de Brasília, 5:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Olá, bom dia, 5 horas e 2 minutos, está no ar o CBN Primeiras Notícias, hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2026, o despertador da CBN está tocando, a gente está junto novamente, de volta das férias, e é isso, todos os dias, às 5 da manhã, vamos acordando o Brasil inteiro com as informações mais importantes para te preparar para o dia que está começando. Você que fica ligadinho aí na CBN ao vivo, pelo radinho, pelo YouTube, pelo Globoplay com imagens, toca o despertador aí, porque vamos acordar. Tô aqui de volta com ela, Ana Paula Jaume. Tudo bem com você, Ana Paula? Bom dia.
Tudo bem, Fred. Bom dia pra você, bom dia pro nosso ouvinte e bem-vindo de volta, né?
Ah, estava com saudades.
Ah, os ouvintes também. A gente também tava morrendo de saudade aí, mas que bom que você voltou das suas férias de 90 dias, né?
Três meses um pouquinho de menos. Um pouquinho menos. Aproveitou. Tem que negociar, né, Ana Paula, né? Tem que
se organiza, né?
Tem que se organizar. Renatinho aqui com a gente também, nosso Ricardo Garcia. O time tá completo, né? Aqui
tá.
No Primeiras Notícias, nosso ouvinte aí pelo Brasil, dando seu bom dia no nosso chat no YouTube. E a gente vai acordar todo mundo. Os destaques do dia, tem um podcast, o nosso giro aí com a colaboração das afiliadas da CBN. Temos, o que mais? Será que eu me lembro de tudo? CBN Agro... Temos Mundo em 3 Minutos.
Copa do isso. Mundo, política.
Tá tudo certo, tudo, né? Nada mudou aqui, né?
É. Falando em Copa, acabou, né?
Acabou.
Aquela ressaca.
Acabou a Copa do Mundo. Infelizmente, eu não trouxe o hexacampeonato, Ana Paula.
Quando você saiu de férias, você
falou, né? Eu não trouxe o hexa, mas pelo menos eu não fui obrigado a ouvir, né? A Argentina tetracampeã, né?
É,
a
verdade.
Gente secou ontem a Argentina e funcionou. Espanha campeã do mundo. Bicampeã mundial, fúria, né?
E que jogaço, né?
É, foi um amasso da Espanha. O placar foi só de 1-0. Só deu Espanha, né?
Mas deram um show em campo.
Praticamente só jogou um time ontem. A Espanha venceu, bicampeão do mundo. Daqui a pouquinho a gente vai aos Estados Unidos saber os detalhes da grande final. Acabou, agora acabou, né? Grande final da Copa do Mundo.
Dai, da Shakira.
Não tem mais, né?
Tem.
E próxima Copa só daqui a 4 anos. Lá na própria Espanha, né?
Sim.
A Espanha, Marrocos e também Portugal. Aliás, tem Copa do Mundo ano que vem, né? Aqui no Brasil, né? Não vamos esquecer. Copa do Mundo Feminina. Também vamos montar a nossa torcida organizada novamente. No mais, Ana Paula, tudo certo por aqui? Você cuidou direitinho do nosso programa, do Primeiras Notícias? Tratou bem os nossos ouvintes?
Com certeza,
nossos
Fred.
Nossos espectadores.
Cuidei aqui nas suas férias, nossos ouvintes também o tempo todo perguntando por você. Cadê o Fred Goulart? Tá aqui o Fred
Goulart.
Só meio
carente aqui, né? É. Aqui, gente. Tô
só sente falta.
Um abraço, um beijo pro nosso Pedro Bonenberg, representou,
sim,
né?
Representou.
Essas últimas semanas aqui no CBN Primeiras Notícias. E noticiário, tá tudo bem também? Tá tudo certo? Alguns dias um pouquinho mais animado, né?
Meio a meio, né?
Um pouquinho menos.
O equilíbrio.
O que, que a gente vai falar hoje? Além da vitória da Espanha na Copa do Mundo, o tarifaço. Faltam 2 dias para começar esse novo tarifaço do governo americano e o presidente Lula, junto com sua equipe econômica, segue fazendo contas sobre os impactos nas exportações brasileiras. Passada a Copa do Mundo, agora só vai se ouvir falar em quê?
Eleição.
Em eleição. É, e essa semana já tem agenda importante. Convenções partidárias. A partir de agora a gente vai ver aí os candidatos sendo lançados oficialmente. Tem prazo importante também no calendário eleitoral para quem pretende votar em trânsito, a gente vai explicar para você já já. Tudo isso no CBN Primeiras Notícias, estamos chegando, fique à vontade, roda a vinheta porque o programa de hoje já está no ar.
CBN Primeiras Notícias.
A Espanha venceu a Argentina por 1-0 na prorrogação e conquistou o segundo título mundial de sua história. Dona de um futebol coletivo, de posse de bola e controle das partidas, a Fúria voltou ao topo do mundo 16 anos depois da conquista, em 2010. O gol do título saiu apenas no segundo tempo da prorrogação com Ferran Torres. Na primeira Copa do Mundo com 48 seleções, a Espanha terminou a campanha de forma invicta e sofreu apenas 1 gol em 8 partidas. O repórter Leonardo Dai conta agora em detalhes como a seleção espanhola conquistou a maior Copa do Mundo da história.
Como foi construído o gol do título mundial da Espanha na vitória por 1-0 sobre a Argentina neste domingo no MetLife Stadium? Para alguns, foi quando Pedro Porro cruzou na área e Nico Williams desviou para trás para Ferran Torres.
A Espanha!
Para outros, pode ter sido quando o Cucurella, incansável lateral esquerdo da seleção espanhola, foi buscar a bola quase na linha de fundo do ataque da Argentina para começar a jogada de troca de passes que culminou no gol. Uma outra parte há de dizer que foi nos últimos minutos do tempo normal, antes da prorrogação, quando Enzo Fernandes foi expulso, deixou a Argentina com 10 e colocou a Espanha ainda mais no ataque. Outros tantos dirão que, na verdade, esse gol começou a ser construído desde o primeiro lance do jogo, quando o futebol de controle absoluto e troca de passes da Espanha dominou completamente o jogo da Argentina. Escondeu Lionel Messi, transformou o time de Lionel Scaloni numa equipe incapaz de finalizar a gol por mais de 100 minutos de partida. E só não rendeu uma vitória no tempo normal porque o goleiro Emiliano Martínez viveu mais uma de suas tardes inspiradas. Mas haverá um último grupo que dirá que a jogada deste gol começou a ser construída em 2013, quando Luis de la Fuente, um ex-jogador de carreira modesta e técnico até então de carreira também modesta, assumiu o time sub-19 da Espanha. Em 2018, passou para o sub-21. Em 2021, treinou a seleção olímpica e depois da Copa de 2022, foi alçado ao posto de técnico da seleção principal. Em 2015, quando foi campeão europeu sub-19, Ele já tinha Rodri e Mikel Merino, além do goleiro Unai Simon, no banco de reservas. Em 2019, quando foi campeão europeu sub-21, já trabalhava também com Fabian Ruiz, Dani Olmo e Oyarzabal, além de Pedro Porro e Cucurella. Quando foi medalhista de prata nos Jogos de Tóquio, tinha 8 jogadores em comum com o grupo que está neste Mundial. Unai Simon, Eric Garcia, Marco Cucurella, Merino, Zubimendi, Pedro e Oyarzabal e Dani Olmo. Assim, a Espanha chegou à Copa do Mundo como um relógio. Um time que, se jogasse de olhos fechados, provavelmente se encontraria em campo. Um time que dominou amplamente a posse de bola, que ditou o ritmo das partidas, que jogou 756 minutos de futebol e levou apenas um gol em toda a Copa.
Depois de terminar o partido, ha havido futbolistas de los que mais tempo llevamos que me han dicho, mister... E agora, já que nos queda por ganhar?
Seja lá qual for a duração do fato que decidiu a Copa de 2026, se foram os 5 segundos finais da jogada do gol ou esses 13 anos de trabalho, todos hão de concordar que a Espanha decidiu essa partida sabendo o que queria. Nem sempre é assim, mas dessa vez a Copa do Mundo não premiou o acaso.
E a seleção bicampeã do mundo desembarca nessa manhã em Madrid para festejar a conquista. Ao longo do dia, a delegação vai ser recebida pela família real, pelo primeiro-ministro e vai desfilar pelas ruas da capital espanhola. Além de levar o título, a Espanha dominou a premiação individual de melhores jogadores da Copa do Mundo. Eleito o melhor jogador do Mundial, o volante Rodri levou o troféu de bola de ouro. Ele superou Lionel Messi, que ficou com a bola de prata, e Kylian Mbappé, que conquistou a bola de bronze e a chuteira de ouro, que é o prêmio dado ao artilheiro da disputa. Ao balançar as redes 10 vezes, o atacante francês Mbappé chegou a 22 gols na carreira e é o maior artilheiro na história das Copas do Mundo. No gol, o Unai Simon, da seleção espanhola, venceu a Luva de Ouro, prêmio destinado ao melhor goleiro da competição. O zagueiro Cubarsí, também da equipe campeã, conquistou o prêmio de jogador mais jovem, de melhor jogador mais jovem da competição. Aqui no Brasil, o governo federal corre contra o tempo e avalia os impactos de um novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos que entra em vigor depois de amanhã. A medida deve atingir cerca de 3 mil produtos industriais e do agronegócio. Vamos a Brasília com Rani Veloso.
Oi, Fred. O governo brasileiro monitora o impacto do novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos que começa a valer na próxima quarta-feira, dia 22, e pode atingir cerca de 3 mil produtos brasileiros da indústria e do agronegócio, ou 18% das exportações ao país norte-americano. Os estados mais afetados serão São Paulo e Santa Catarina, com 52% do total do impacto. O setor calçadista é um dos mais prejudicados. Haroldo Ferreira, presidente da AB Calçados, projeta que a medida dobrará a queda nas exportações do setor este ano, de 3,6% para 7,1%, colocando em risco milhares de postos de trabalho. A associação busca alternativas junto ao governo federal e parceiros americanos.
A FDRA está trabalhando junto ao governo federal norte-americano para ter um teto limite de tarifas de calçados.
A crise também tem forte impacto político e jurídico. Para o professor de Direito Internacional Luiz Renato Vedovato, o tarifaço é um sério desafio ao mundo do direito, pois empresas utilizam a força dos Estados Unidos para sobrepor interesses privados a regulações legítimas.
Estão usando a força de um país superpoderoso para impor restrições às possíveis regulações. Então, um retorno ao que a gente antigamente chamava de uso da força.
Já o cientista político Melilo Diniz avalia que o cenário tem reflexos eleitorais distintos. Se o governo usar a narrativa da soberania, pode fortalecer Lula, como vem acontecendo, enquanto a oposição, como Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, enfrentam um desgaste por sua vinculação e alinhamento com a política de Donald Trump.
Primeiro, da identificação dele com o governo norte-americano, a visita que fez, a participação da reunião sobre o tarifaço. Há um alinhamento nesse sistemas que colocam Tarifaço como uma reação ao governo Lula.
Nos bastidores, o Planalto avalia o uso da lei da reciprocidade econômica no tempo correto, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, enquanto o presidente Lula aguarda uma manifestação oficial dos Estados Unidos. De acordo com a Anshan, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a sobretaxação deve impactar 11 bilhões de dólares em exportações. Para reverter o cenário e evitar a outra tarifa adicional de 12,5%, que investiga políticas para coibir o trabalho forçado e pode ser anunciada nesta semana, a associação defende a continuidade das negociações.
Pelo horário de Brasília, agora são 5 horas e 14 minutos. E essa semana também será marcada pelas primeiras convenções partidárias para a escolha dos candidatos das legendas às eleições de outubro. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para oficializar seus indicados às vagas de presidente, vice, governador e vice, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Hoje haverá a Convenção Nacional do PDT em Brasília, com a possível presença do presidente Lula. Também está marcada a Convenção da Federação União Brasil, PP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas. O primeiro presidenciável a se lançar oficialmente vai ser Flávio Bolsonaro, que vai oficializar sua candidatura pelo PL no próximo sábado na capital paulista. Também no sábado, o presidente Lula participa do lançamento da candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Principal adversário do PT em São Paulo, o atual governador Tarcísio de Freitas tem o lançamento de sua campanha à reeleição pelo Republicanos, marcado para o dia 1º de agosto. O presidente Lula deve oficializar a candidatura dele para buscar o quarto mandato no dia 2 de agosto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. No próximo domingo, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializa a candidatura pelo PSD num ato em São Paulo. 5:16.
CBN Primeiras Notícias.
Muito bem, os três assuntos que abriram o programa de hoje estarão no nosso podcast. Você sabe, antes das 6 horas da manhã, chega em todos os tocadores de áudio o resumo das informações mais importantes do dia, aqueles três assuntos principais que você precisa saber antes de sair de casa para começar sempre bem informado o seu dia. Estamos lá nas plataformas de áudio, aquelas mais tradicionais, né? O Spotify, o Deezer, o YouTube Music, o Amazon Music. Estamos no aplicativo da CBN. Se você ainda não baixou, se você ainda não tem o aplicativo da CBN, já passou da hora, porque você confere sempre o nosso conteúdo por lá também. Você ouve, curte, compartilha, manda o seu feedback, manda o seu comentário. Tem uma caixa de comentários lá no Spotify para você também mandar o seu recado. A gente está sempre de olho. E favorita, 5 estrelinhas... todo aquele esquema que a gente sempre gosta. Ana Paula Jalmi, no Rio de Janeiro, como estamos agora? Amanhecendo na capital fluminense, ainda bem escuro, praia de Copacabana, imagens ao vivo, temperatura de 21 graus. Como foram esses últimos dias aqui no Rio de Janeiro, Ana Paula? Fez muito calor, Choveu, né?
Choveu, fez frio, teve de tudo aqui, Fred.
Não estive por aqui, então não tô sabendo.
Teve de tudo, mas agora a frente fria foi embora, deu uma trégua, então... tendência, a temperatura subir um pouquinho, inclusive hoje tá sem previsão de chuva aqui para o nosso ouvinte do Rio, baixa umidade aqui na cidade, temperatura alta, tá? É, condição do tempo vai ficar instável hoje aqui na capital, máxima de 33 graus,
até me enrolei aqui. 33 graus?
É, é calor, viu, Fred?
33 graus em pleno inverno, né?
É, pra você isso. Ver. Mínima aí de 14 graus, e hoje vindo aqui pra rádio já senti que tava um pouquinho menos frio, tá?
É, do que nos últimos dias, né?
Aquele cascó, aquele casaco hoje já não precisou, graças a Deus.
Mas deixa ele guardado aí, porque daqui a pouquinho vem onda de frio, é?
Vai que.
É. Daqui a pouquinho, novamente, as temperaturas caem. Neste momento, 21 graus a temperatura no Rio, tudo tranquilo ali na Avenida Atlântica, o pessoal do stand-up deve estar por ali também, né?
Tá acordando aos pouquinhos.
São 5:18 agora.
CBN Primeiras Notícias.
Vamos abrir a agenda do dia. Hoje é segunda-feira, uma nova semana, começando dia 20 de julho de 2026. E como comentamos, pós-Copa do Mundo, as atenções vão se voltar todas agora para as eleições, né? As nossas atenções estão voltadas para a eleição, a gente aqui na CBN, a cobertura continua. Hoje, inclusive, tem novos, novas programações relacionadas à nossa cobertura de eleição sendo lançada aqui ao longo do dia. Você vai conferir aqui na programação da CBN. Mas, pô, vamos que tava vendo aí futebol, tava vendo o Mundial. Agora vai ficar mais atento ao que vem pela frente nas movimentações das candidaturas, lançamentos de candidatura, como eu falei agora há pouco, na agenda, no calendário eleitoral. Hoje, o recado principal para quem é aquele eleitor que está fora da sua cidade, do seu chamado domicílio eleitoral, você já pode solicitar o voto em trânsito a partir dessa segunda-feira. Aquele procedimento que permite votar fora da sua cidade, né? Fora do seu estado. E esse mecanismo para pedir o voto em trânsito vai estar disponível em todas as capitais, no Distrito Federal e em municípios com mais de 100 mil.